tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 187, estão comigo, ele, que está sempre aqui. Vou parar de dizer que vocês pedem ele volta, porque ele está sempre aqui. Vitor Cândido. Fala, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
E também a nossa dupla dinâmica que vocês tanto amam e eu também. Renata Couto Veloso, diretamente da Califórnia, nossa correspondente internacional. E aí, Renata, tudo certo?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui, como vocês já devem saber, a Renata, como sempre, trazendo para vocês as notícias e as novidades que a gente tem em termos de números e pesquisa e, enfim, ciência a respeito do Covid-19. E hoje a gente está gravando, né, como vocês sabem, a gente sempre grava na terça-feira e tivemos aí a grande notícia da vacina russa. Então, o Caio até falou para mim, tá todo mundo pedindo, tem que falar da vacina russa, falar da vacina russa. Então, vamos lá, né, dar a minha opinião a respeito dessa notícia, né, dessa nova perspectiva que a gente tem pro Covid.
E também ela, direto do 011, como costumo chamar, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo certo? Muitos aniversários por aí ou não?
Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando de São Paulo nesse dia, que é um dia que duas pessoas muito especiais fazem aniversário, duas pessoas aqui da minha vida. E, gente, eu reparo, quando alguém faz aniversário, parece que todo mundo faz aniversário, eu não sei, tem alguns dias que o meu Instagram é cheio de aniversários, eu acho que 11 de agosto é um dia desses.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Debandada na economia. Não são palavras minhas, são palavras do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Vitor, nessa semana que se passou, o Paulo Ebel, que era secretário de desestatização, e o Salim Matar, que também era dessa parte de desestatização, decidiram sair do governo. Segundo o próprio Paulo Guedes, o Salim Matar, porque sentiu que as privatizações não estavam andando da maneira que ele imaginou que estariam, e o Ebel, porque a reforma administrativa não estava entrando na pauta como ele acreditaria que deveria entrar. Conta para os nossos ouvintes o que é que isso aí significa na prática.
Bom, comentar aí nessa notícia quentíssima aí das últimas 24 horas, que esse estresse todo, esse fogo todo no Ministério da Economia lá em Brasília, que começou ontem com a saída do Paulo Ebel e do Salim Matar, né? O Paulo Ebel era subsecretário de desestatização e eficiência da máquina pública, né? E o Salim Matar era da privatização. As saídas em si, né, não diria que nem é o grande foco, mas sim o que elas vão desencadear, né? Já estão desencadeando, né? No dia de hoje a gente viu os mercados financeiros mais estressados e o mercado com um pouco de dúvida se a agenda do Paulo Guedes continua valendo dentro do Ministério, né? Ontem o Paulo Guedes recebeu a notícia, ele estava numa reunião com o Rodrigo Maia, saiu da reunião meio espumando, usou a expressão debandada, mandou uma certa mensagem telegrafada para o presidente Bolsonaro, no sentido que, olha, ou você me apoia ou a gente vai perder uma equipe inteira. E hoje, né, um dia que o Bolsonaro logo pela manhã soltou, acho que no Facebook, Twitter, alguma rede social dele, que continua comprado com teto de gastos, que as coisas vão continuar funcionando. E mais tarde, agora, às 6 da tarde, teve uma coletiva no qual Bolsonaro, Alcolumbre e Maia, mais Paulo Guedes, Rogério Marinho, Tarcísio e algumas outras figuras políticas apareceram na frente do Palácio do Alvorada, para um certo clima de, vamos tentar, um certo clima de abafa, né? O que eu acho errado, né? E que passou, na minha opinião, também uma mensagem errada. Basicamente, o Maia e o Alcolumbre disseram ao Bolsonaro o seguinte, né? Olha, a gente tá aqui, o Congresso tá pronto para votar as coisas pelo país, o governo precisa encaminhar. O Maia disse, quando o presidente estiver pronto, né? Então teve uma certa cobrança em cima do presidente, né? Toda a questão fiscal e afins no Congresso vai depender das atitudes do presidente. Qual que é a minha leitura sobre isso, né? E acho que os nossos ouvintes vão poder me cobrar nas próximas semanas. A minha leitura é que o Bolsonaro tá tentando acomodar muita gente com interesses muito difusos dentro do seu governo. O Paulo Guedes, né, o Rogério Marinho, os militares, né, hoje saiu uma notícia aí que o general Walter Braga Neto também é contra e tem criticado muito o Paulo Guedes, mas o fato é que não existe espaço fiscal para sacanagem, né? Diferentemente do governo Dilma e até do governo Temer, onde existia um certo espaço, dessa vez não existe, né? O gasto primário explodiu esse ano, por motivos óbvios, pelo coronavírus, mas pro ano que vem essa coisa precisa melhorar. A gente precisa voltar para uma trajetória fiscal minimamente estável. Não dá tempo de sacanagem. Então, o Bolsonaro hoje pode ter começado o fim do seu governo, né? Ele poderia ter dado um apoio mais forte ao Paulo Guedes e à agenda fiscal como um todo, mas não fez. Poderia, inclusive, ter falado com mais força, mais enfatizar a defesa do seu ministro. Não fez. E o Maia Alcolumbre deixaram uma mensagem bem clara. O governo precisa enviar as coisas para o Congresso. Se o governo quer reforma administrativa, envie para o Congresso, lute por ela, articule por ela, né? O governo mandou uma PEC emergencial ano passado, articulou muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Então, o governo precisa se esforçar. O Bolsonaro precisa decidir o que ele quer fazer, né? Se ele perder o Paulo Guedes, pode ser o começo do fim do governo. Porque o juro vai subir, a expectativa de inflação vai subir, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, a classe média vai sentir, os pobres vão sentir, o país inteiro vai ficar com uma sensação de que tem algo muito errado nesse governo.
Vitor, concordo com você em gênero, número e grau. É difícil, né? O pessoal que ouve o podcast deve às vezes ficar pensando, pô, mas o pessoal só concorda. Não, às vezes eu discordo também. Vitor, concordo totalmente com você, cara. No final das contas, eu só destacaria dois pontos da sua fala. O primeiro, não tem tempo para sacanagem fiscal. A situação é totalmente diferente do que a gente encarou aí em outros momentos de crise, como por exemplo 2008, a transição Lula 2 para Dilma 1. Uma situação completamente diferente disso. E em segundo lugar, o governo precisa definitivamente escolher as batalhas que ele quer lutar. Algumas pessoas que já me viram falando sobre isso em lives, escrevendo sobre isso em artigos e tudo mais, já sabe o que eu vou falar agora. Mas na minha humilde opinião, o foco deveria ser o mesmo que o governo teve quando entrou em 2019 e foi atrás da reforma previdenciária. No começo ficou um negócio meio bagunçado, mas depois uniu esforços, a comunicação foi muito mais eficiente. Finalmente, grandes falácias que vinham sendo ditas por grupos extremamente beneficiados pelo nosso sistema previdenciário foram desmanteladas. Inclusive, é muito legal falar isso com a ajuda deste glorioso podcast também. Você pode pesquisar aí, tem uns episódios específicos com o pessoal da Rede Apoia a Reforma. Mas, no final das contas, por mais que, mas a gente demorou, entrou no começo do ano, era para aprovar no meio do ano, aprovou no final. O foco do ano de 2019 do governo foi reforma previdenciária. Pessoalmente, acredito que não deve mais ser aprovado nada agora, porque tá uma bagunça danada. Essa saída, inclusive, dá uma balançada na coisa. Mas, se alguém do Ministério da Economia eventualmente escuta este podcast, a recomendação seria: entre em 2021 com a faca nos dentes e a decisão. Queremos lutar tal batalha. E também, se quiser uma outra dica, vá para a administrativa primeiro e para a tributária depois, porque a administrativa tem meios muito mais fáceis de ser comunicados e teria efeitos fiscais muito mais diretos do que a tributária, que mexeria muito na eficiência do setor produtivo, mas é um vespeiro muito mais complicado. Na minha humilde visão, ter trocado as duas de ordem vai custar caro no futuro. Enfim, já falei demais. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, já sabe, né? Faz aí para os nossos queridos ouvintes o resumo das notícias a respeito do coronavírus. Carinhosamente, sei lá, né? Como é que a gente tem carinho com essa doença que travou o mundo inteiro, mas enfim, que já é conhecido aqui por vocês como Corona News.
Então, o que aconteceu foi que, né, hoje, na terça-feira, o Putin anunciou que a Rússia vai ser o primeiro país que está registrando uma vacina contra a Covid-19. Isso após 2 meses de teste. É muito, muito, muito rápido, né? Se a gente for ver o que foi publicado, a gente tinha, né, tem um clinical trials, um banco de dados em que todo mundo, né, todas as pesquisas que são feitas são colocadas ali. A Rússia tinha colocado só a fase 1 de pesquisas dessa vacina, mas ele eles dizem que aceleraram o processo. Eu não sei dizer de que forma, né, que se teve aí, digamos, problemas bioéticos com essa aceleração ou não, a gente não tem informação. Na verdade, esse é o grande problema dessa vacina, a gente tem muito pouca informação a respeito de como foram feitos os testes. Então a gente fica aí com a palavra do Putin, né, que é a garantia Sojourn em russo. Ele diz que uma das filhas dele foi vacinada, então a garantia não é só ele, né, ele jogou uma das filhas na fogueira também, mas é basicamente isso que a gente tem de informação por enquanto. Em termos de tecnologia da vacina, é uma tecnologia crível, na verdade é uma substituição do adenovírus, que é um vírus que causa o resfriado comum. Eles tiraram, né, pegaram essa cápsula, essa carcaça desse vírus, do adenovírus que causa o resfriado comum, e colocaram informações genéticas ali do Covid-19. É o mesmo tipo de tecnologia que está sendo utilizada por outras vacinas que estão sendo testadas já em fases mais avançadas, inclusive, por exemplo, a de Oxford, da Inglaterra, e a CanSino da China. Então, é uma tecnologia, o que eles estão fazendo, o que eles publicaram de estudos na fase 1 é interessante, é crível. O que a gente desconfia é que a gente não tem nada publicado de fase 2 e 3, e que a gente não sabe como foram feitos esses testes. A gente tem apenas a palavra do Putin, que diz que a vacina é muito segura e muito eficaz. Essa vacina pode funcionar? Pode. A questão é que a gente não tem informação a respeito disso por enquanto. A OMS decidiu que por enquanto não vai recomendar, né? É que enquanto esses estudos não forem publicados, não tiver segurança da eficácia da vacina e também dos efeitos colaterais, a OMS não vai recomendar. Mas mesmo assim, o Putin anunciou que 20 países já buscaram a Rússia para fazer contratos a respeito dessa vacina, e eles já estão assim com encomendas de 1 bilhão de doses. Inclusive, foi anunciado hoje na terça-feira também que o governo do Paraná, aqui do Brasil, entrou em contato já com a Rússia também para tentar fazer um acordo com eles para ter essa vacina, né, de forma semelhante que o governo de São Paulo fez, por exemplo, com a China, e o governo federal também fez um acordo com Oxford. Então, cada vez que lança uma vacina, né, uma potencial vacina que pode ser bem sucedida, tem essa tentativa de venda. A Rússia, o que a gente sabe sobre essa vacina até agora é que a Rússia falou que vai começar a vacinar os cidadãos dela a partir de outubro, né, naquele esquema que a gente até já comentou aqui, né, primeiro vacina profissionais de saúde, depois idosos, pessoas que estão mais na zona de risco e tudo mais, e depois as pessoas que estão na população em geral. A vacina chama Sputnik 5, em homenagem à nave espacial russa que foi para o espaço, né, e o que a gente percebe é meio isso, né, a corrida para vacinar do Covid é mais uma corrida espacial, parece com uma corrida espacial, né, tem uma cara aí de guerra fria, e que esses países que não são democracias, né, tipo, no caso da Rússia, né, que tem um líder ali, um presidente autoritário e tudo mais, a gente fica com dificuldades de poder saber se aquilo é verdadeiro ou não, né, não quer dizer que não seja, mas a verdade é que a gente não sabe. Então, a gente não sabe nem qual das filhas do Putin foi vacinada, se foi a Maria ou a Catarina. Então, assim, a gente, né, fica com, tem muita brincadeira a respeito, tá, né, você tomaria a vacina russa, né, gente? Sei lá, né, cada um tem aí a sua opinião. Eu acho que, na verdade, a gente não vai precisar decidir esse tipo de coisa antes, porque a gente deve ter mais informações sobre essa vacina, em termos de qualidade, de segurança dela, antes da gente conseguir efetivamente colocar as mãos e poder decidir se tomaria ou não tomaria a vacina russa. Então, no fundo, assim, eu acho uma boa notícia, pra ser sincera, quer dizer, é bom que tem um anúncio, um país que tá, mais um país, mais uma vacina aí candidata, mais gente desenvolvendo, mais gente estudando. Eu sou otimista em relação a isso, acho ótimo, mas a gente ainda não pode aí sair, né, abrindo champanhes e soltando fogos dizendo que descobrimos aí a vacina pra Covid, porque ainda, infelizmente, não temos como ter essa certeza, então a gente tem que ter um pouco de cautela. Ainda em termos de vacina, né, o que a gente tem mais falado essa semana também foi anunciado, teve um outro anúncio que fez menos estardalhaço na mídia, porque é mais, né, não é um registro de vacina, mas que também é uma ótima notícia. A Novavax, que é uma vacina proteica, que utiliza aí uma tecnologia mais moderna, que utiliza células de inseto, então ao contrário de você utilizar um vírus inativado, né, essa carcaça que nem eu falei pra vocês da vacina da Rússia ou da Oxford, eles estão utilizando uma tecnologia mais moderna, que é como se fosse uma cápsula proteica fabricada em laboratório a partir de células de inseto. A gente já tem vacinas que são feitas dessa maneira, como, por exemplo, a vacina contra HPV. Essa vacina da Novavax, ela ainda está em fase 1 de teste, quer dizer, já passou na fase 1, né? Foram testadas 131 pessoas na fase 1. Foi muito bem. Pessoas com 18 e 55 anos. E a resposta foi excelente. Esse tipo de vacina costuma ser mais segura, ter menos efeitos colaterais, né? São vacinas mais modernas, então tem essa vantagem. Mas, por outro lado, elas costumam ser vacinas mais caras. Então, sempre tem essa relação aí também, né, de custo-benefício. A vacina do HPV é uma vacina bem mais cara do que outras vacinas que já estão aí com tecnologias mais antigas, como, por exemplo, a vacina contra pólio, outras vacinas mais velhas. Mas os Estados Unidos também estão acreditando bastante nessa vacina. O governo dos Estados Unidos já investiu 1,6 bilhões de dinheiro nessa Novavax. E o governo japonês também fez uma parceria com eles para poder ter essas vacinas quando elas estiverem prontas. Então, enfim, é mais aí. Como a gente tá falando, né? Sempre que eu falo de vacina, eu tenho insistido nessa tecla com vocês. É quanto mais possibilidades, né? É como se fosse, vamos supor, uma loteria. Quanto mais cartões você tem, mais chance você tem de ter um premiado, né? Não é, as chances não são tão baixas quanto ganhar na loteria. Mas, assim, quanto mais chances a gente tiver de tirar um bilhete premiado, melhor. Então, essa vacina da Novavax é uma outra boa notícia. Do lado das más notícias, vocês sabem, né? No final de semana, no Brasil, a gente, infelizmente, ultrapassou a marca de 100 mil mortos de Covid no país. No mundo também já são mais de 700 mil mortos. Então, é por isso também que a gente tá sempre aqui trazendo essas notícias para vocês e acompanhando tudo que a ciência tem desenvolvido, tem estudado em termos de tratamento e de vacina para a gente, quem sabe, superar logo esse problema e poder retomar aí, né, nossas vidas dentro de alguma normalidade. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, é o que tem para hoje.
É, Renata, quanto a isso de eficiência de vacina, a única coisa que eu penso é a seguinte: não confio na vacina da China, não confio na vacina da Rússia. Eu não confio em vacina que não tem comprovação científica. Pode vir de Marte, pode vir do meio do oceano, pode vir das Ilhas Caimã, pode vir da Polinésia. Se tiver comprovação científica de que gera anticorpos e funciona, meu braço tá aqui esperando para ser vacinado. E também, boa notícia essa da outra vacina que está sendo desenvolvida. Como você já bem apontou pra gente em outros episódios, Renata, no final das contas, é possível que a gente não tenha só uma vacina, e tomara que não seja esse o caso, porque a quantidade de pessoas a ser imunizada no mundo é muito grande, e se a gente tiver uma vacina só, isso pode demorar muito tempo, né? Tomara, né? Quanto mais vacinas saírem, melhor. Inclusive, uma pequena recomendação aqui para você que está nos ouvindo, o Bloomberg tá fazendo um levantamento de todas as vacinas que estão em desenvolvimento. Inclusive, ele tem um gráfico temporal, assim, em trimestres, explicando mais ou menos as previsões. Essa tá em fase 1, essa tá em fase 2, essa tá em fase 3, deve ser aprovado no próximo trimestre. Muito legal, deem aí uma procurada. Bloomberg Vaccine Coronavirus, alguma coisa assim. É um termo parecido com esse, não é muito difícil de encontrar. E é bem ilustrativo, ajuda bastante. Explica como são as vacinas, como é que tá o ritmo de desenvolvimento, é bem legal. É melhor do que a gente só, saiu uma vacina, vamos comemorar. Muita calma nessa hora. Tem que passar de fase 3, ir para aprovação, começar a ser produzido, tem todo um caminho. Mas, tomara, estamos todos na torcida para que isso aconteça o mais rápido possível. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, se tem uma coisa que eu tenho falado ultimamente e tenho ganhado aí olhares tortos e críticas e isso não vai acontecer, você tá ficando louco, é que tal qual 2008, tal qual o pós-2008, né, melhor dizendo, acabou sendo aquela festa da uva em que o governo gastava muito e de repente a gente descobriu o moto perpétuo do crescimento até que a conta chegou, 2020 tem chances não desprezíveis, eu não estou dando certeza de nada, mas tem chances não desprezíveis de entrar em 2021. E talvez isso seria sinalizado pelo fato de que estão querendo jogar o estado de calamidade de até o final de 2020 para 2021. Apresenta para os nossos queridos ouvintes, em termos monetários e fiscais, o que é que isso significa no final do dia.
É, pois é, gente, eu venho falando disso algumas semanas já, né, desse risco fiscal. É, o risco fiscal, ele tá muito grande. Eu acho que a ata do Copom, né, essa semana só veio pra confirmar aí também o que o comunicado do Copom, né, do Comitê de Política Monetária aí depois da decisão de redução da taxa de juros, já trouxe, que foi que, de fato, o lado fiscal é muito importante, né, o lado, então, basicamente, o que o Comitê de Política, o que, que o Copom falou na quarta passada, né? E aí trouxe também na ata para reforçar, que tem a ver com o fiscal, né? Eles falaram, olha, gente, a atividade ainda tá muito baixa, a inflação ainda tá muito abaixo da nossa meta, né? A meta é 4% esse ano, a inflação tá aí, a expectativa de inflação é que acabe esse ano abaixo de 2%, né? Então ainda tá muito abaixo, mas a gente tá prestando atenção no horizonte relevante, etc, né? No horizonte relevante para a política monetária, então colocaram já 2022, mas o tema da minha fala não é a política monetária. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a política monetária, ela trouxe aquele recado importante sobre a política fiscal. E eles basicamente falaram assim, né? O Copom disseram, bom, se dado tudo isso, né, dado que a atividade ainda tá muito deprimida, dado que a inflação ainda tá muito abaixo, o que, que a gente tá esperando para baixar mais os juros, né? A gente tem esse grande problema que ele se chama fiscal e ele se chama credibilidade. Basicamente, ele se chama credibilidade fiscal. E aí, a questão é, se e somente se for mantido o atual, né, o atual, basicamente, status quo fiscal, que é leia-se, né, leia-se teto de gastos, a gente pode pensar aí, talvez, em mais uma redução da taxa de juros, né, daqui a algumas reuniões, olhando para a atividade. Mas se algo acontecer de diferente, né, então deixou muito dependente da trajetória fiscal. Por quê? Porque todo mundo sabe que a grande questão hoje, né, por que que ainda tem esse fantasma da inflação hoje, né, sendo que a inflação tá tão baixa, a atividade tá tão deprimida, né? Porque a gente tem o fantasma do fiscal, né? Esse ano, o buraco fiscal já tá mais do que precificado e justificado, né? A questão, a conversa toda é sobre o ano que vem. E por que que eu trouxe o Copom e tudo isso, né? Porque a questão é o ano que vem, né? Será que o Congresso vai achar, o Congresso, o Executivo, enfim, quem que for, quem seja o policy maker, né? O tomador de decisão que vai trazer aí uma flexibilização pro teto de gastos? Não vai ser positivo. O teto de gastos hoje, ele funciona como uma espécie de âncora, né? Então eu entendo que o teto de gastos tem aí algumas questões que podem ser melhoradas, né? E tem até, por exemplo, a PEC do Pedro Paulo, que tava sendo muito falada aí antes de toda essa história da pandemia, que era para criar alguns gatilhos, alguns poderes, algumas flexibilidades que fariam sentido aí para que o teto fosse viabilizado nesse sentido, porque hoje, para que existe um valor, né, que o governo tem que gastar com a máquina. Então, basicamente, o que a lei do teto de gastos diz hoje, né? Ela diz assim, bom, se você não chegar nesse limite, os gatilhos não vão ser acionados, né? Ou seja, eles nunca vão ser acionados, porque tem o custo da máquina. Então, o governo não vai parar, a máquina não vai parar, então esses gatilhos nunca vão ser acionados. Então, vocês têm esse grande problema. Mas, de novo, o teto também não é o assunto do meu comentário. O assunto principal do meu comentário é a extensão do estado de calamidade. O que que isso tem a ver com a política monetária que eu mencionei? O que isso tem a ver com o teto de gastos? Tem tudo, né? Porque a gente tá falando de fiscal e a gente tá falando do risco pro ano que vem, né? Estender o estado de calamidade é a pior ideia, né? Por quê? Porque a gente tá vendo o mundo inteiro gastando mais esse ano, o mundo inteiro crescendo a dívida. Mas qual é o país que tá falando que vai levar isso pro ano que vem, né? Os Estados Unidos estão olhando aí de aumentar o auxílio emergencial, assim como nós estamos discutindo estender o auxílio emergencial até o final desse ano, mas ninguém tá falando ainda do ano que vem. Ninguém tá falando em continuar esse descontrole fiscal no ano que vem, né? E se a gente falar de Estados Unidos, Europa, são países que têm realidades muito diferentes da gente, tem outra credibilidade, tem outro nível de credibilidade monetária, outro nível de credibilidade fiscal, outro nível de credibilidade de moeda, né, do que a gente. Então, são mundos completamente diferentes, né? E a gente tem que olhar outros países emergentes como eles estão indo. Hoje mesmo eu olhei esse dado, o Brasil, provavelmente a nossa dívida PIB, né? Nossa dívida bruta em relação ao PIB vai subir 20 pontos percentuais. A média para os países desenvolvidos é de 30 pontos percentuais. Para os países em desenvolvimento é 10. A gente está basicamente no meio entre os dois, né? O que isso significa? Bom, significa que a gente não está gastando tanto quanto os desenvolvidos, mas também estamos gastando gastando mais do que os nossos colegas emergentes, né? Então, a gente tem que dar uma sinalização positiva, né, pro ano que vem, porque esse ano o mercado tá dando aí o benefício da dúvida e porque, honestamente, esses programas estão sendo bem colocados, foram bem desenhados e estão dando o resultado esperado, né, para o que eles se propunham. A questão agora é como que vai voltar o crescimento ano que vem. E, com certeza, estender o estado de calamidade não é um dos melhores caminhos para voltar ao crescimento, né? Por quê? Porque se você estende o estado de calamidade, foi ele que permitiu, né? Foi a PEC do orçamento de guerra que permitiu que nenhuma regra fiscal estivesse mais vigente, com exceção do teto de gastos. Por quê? Porque as medidas desse ano estão fora do teto, são créditos extraordinários que não entram no teto, então o teto ainda está vigente. Mas a regra de ouro não está vigente, a meta fiscal não está vigente. Então a gente tem basicamente um ano café com leite aí, que é esse ano com o coronavírus, né? Bom, café com leite ele não tem nada, mas café com leite em termos fiscais, né? E aí, uma coisa é você gastar num ano pandêmico, outra coisa é você usar o ano pandêmico pra seguir gastando no ano seguinte, né? E não confiar aí em outros tipos de reformas estruturais que o Brasil precisa e que ele poderia sim usar essa janela de oportunidade pra fazer. Por quê? Porque a gente tá numa janela de oportunidade com juros muito baixos no mundo inteiro e por mais que a nossa dívida seja muito alta, a gente tá pagando muito menos, né? A gente tá conseguindo, na verdade, até rolar a nossa dívida num juros relativamente baixo, né? Relativamente baixo, eu digo, historicamente, né? É comparado com aí o que a gente já pagou na nossa dívida. Então, a gente já chegou a pagar a nossa dívida em 2003, quando a nossa dívida era mais próximo de 50, a gente pagava 9% do PIB de juros nominais. Hoje, a gente paga por volta de 5. Então, é uma janela de oportunidade que vem desse benefício da dúvida sobre o Brasil e também no resto do mundo, que tá todo mundo com juros negativos e que qualquer coisa que você ofereça tem aí um custo de oportunidade bom. Então, é um momento, de fato, pra gente fazer essas reformas estruturais e tentar atrair o investimento privado, o investimento produtivo, para tentar retomar o crescimento ano que vem e não estender o estado de calamidade, sair gastando mais e traçar aquele caminho que a gente sabe para onde leva, né? É aquele caminho que levou para a crise de 2015, né? O que que aconteceu na crise de 2014, 2015? Que é aquela crise que a gente ainda estava patinando quando chegou a crise do coronavírus, né? Basicamente, a gente teve uma crise de 2008, uma crise global. O Brasil respondeu de maneira correta com políticas contracíclicas, só que essas políticas viraram normal, né? Elas viraram obrigatórias, o governo continuou gastando quando a gente tinha um momento que o problema claramente não era de demanda, né? A gente não tinha um problema de demanda, não tinha que estimular a demanda, o governo continuou fazendo isso. Diversas escolhas de política econômica que foram basicamente justificadas por políticas como políticas contracíclicas, quando você não precisava mais de política contracíclica, né? Isso gera o quê? Isso gera inflação, isso gera descontrole fiscal, isso gera o buraco que a gente foi parar antes de chegar no coronavírus, né? Então é tudo isso que passa pela minha cabeça quando a gente fala em estender o estado de calamidade, né? Me passa a ata do Copom, porque com certeza isso vai influenciar a política monetária, né? Obviamente a política monetária e a política fiscal tem que estar andando hand in hand, né? Elas têm que estar andando juntinhas. Se a gente tem uma política fiscal descontrolada, a política monetária tem que responder rápido, porque senão ela até perde eficácia, a gente começa a falar de um momento de dominância fiscal, né? A outra questão que me vem à cabeça, então, além de toda essa discussão do Copom e da ata e que tem tudo a ver, é a questão do teto de gastos, de novo, porque a gente tá falando da mesma coisa, a gente tá falando do descontrole fiscal, né? E a última coisa que me vem à cabeça é a instabilidade política. Então, por que que a gente tá falando de tudo isso? Porque o governo, né, há rumores de que alas do governo estão pensando aí em algum plano pra propor isso ao Congresso, né? A extensão do estado de calamidade. Isso não é bem visto, né? Como eu já falei aqui, e traz uma divisão do governo, né? Dentro do governo, então, o Ministério da Economia tá falando em fazer uma força-tarefa pra defender o teto de gastos no Congresso. Mas talvez eles precisem de uma força-tarefa pra dentro do próprio governo, né? Pra convencer algumas outras alas do governo. Então, o último ponto que me lembra essa pauta é a questão da... saíram, né? Demandada mesmo, saíram no abandono dois secretários muito importantes aí, secretários especiais do Ministério da Economia. Um deles foi o Salim Matar, da parte de privatizações. O outro deles foi o Paulo Webel, né? Não me lembro agora se o nome dele é Paulo, mas o sobrenome é Webel, que tava aí na parte de desburocratização, né? Então, duas secretarias bem importantes, um bafafá sobre o que levou à saída deles, mas não é uma boa notícia. Não são aqueles secretários que eles vão direto na parte das contas públicas, nem nada disso, mas são secretarias muito importantes. Uma delas que fala de privatizações, que no fundo bate em contas públicas, e a outra delas que fala que tava aí no âmago das discussões da reforma administrativa, que é tão importante também, né, pro orçamento orçamento, que a gente não pode esquecer o quanto a gente gasta aí com a máquina pública. Então, a saída desses secretários não é positiva, mas ela seria menos intante se ela não viesse nesse caldo de preocupação fiscal, né, que derruba a bolsa e que inclina a curva de juros. E que preocupa todos nós brasileiros, né? Então é isso, gente. Eu acho que falei demais hoje, mas essa é a questão mesmo, porque uma coisa me leva a outra, né? Uma coisa me lembra a outra, e é impossível a gente não ver como tudo isso está interligado.
Falou e disse, Raquel. É isso, cara. Não tem mais. Não tem nem muito o que te complementar. A questão não é monetária, até porque pelo lado monetário os incentivos estão funcionando, tem lá seus problemas, suas alocações aí que poderiam ser um pouco melhores, mas estão funcionando, estão chegando na ponta de alguma maneira. Então agora o que a gente precisa ver é o lado fiscal, que neste ano de 2020 passa por um momento extraordinário, como no mundo todo, né, que você também nos apontou, né? Cerca de 10% de aumento da dívida nos países desenvolvidos, cerca de 30% nos países em desenvolvimento e cerca de 20% de aumento aqui. Mas é sempre bom a gente lembrar que, apesar de demanda retraída, apesar de taxa de juros baixa e tudo mais, esse problema fiscal é algo que a gente tem que lidar. E se a gente não lidar, se a gente decidir que não tem que fazer nada, não escolher as batalhas corretas e tudo mais, volta a inflação, descamba juros. E, como você bem apontou, Raquel, o teto de gastos é uma âncora das contas públicas, é quase uma âncora do país. Se, de repente, a ideia for, a gente podia abrir mão do teto de gastos, já falamos disso aqui anteriormente, você que ouve esse podcast já sabe, mas apertem ainda mais o cinto se isso acontecer, porque o avião vai para lugar nenhum. Enfim, vamos então caminhando para o encerramento deste episódio de número 187. Vitor, muito obrigado por abrilhantar mais um episódio. O pessoal gosta muito das suas análises. Já te falei isso no privado, né? Valeu, meu querido. Até semana que vem.
Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima.
Renata, muito obrigado também pela sua participação. Como te mandei aí nessa semana, até um abraço pra galera do grupo nosso lá no WhatsApp, dos Terraceiros. Se você quiser saber como, pergunte aí em algum lugar que a gente te explica como é que você entra lá. Mas como mandaram no grupo dos Terraceiros, né? Esse trabalho que a Renata vem fazendo nos últimos tempos é excepcional. Tá? Então, só ressaltando aqui, muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso glorioso podcast e até semana que vem.
Um beijo e até semana que vem.
E Raquel, também não preciso nem falar, né? Quanto aos seus fãs, eles estão em todos os lugares, isso aí é inútil da minha parte falar, que você já sabe, né? Mas enfim, obrigado também pela sua participação nesse episódio e te esperamos todos na semana que vem.
É isso, pessoal. Falo com vocês. Eu ia falar vejo, mas não vejo ninguém mesmo. Essa quarentena está deixando todos loucos. Mas falo com vocês a semana que vem.
Então é isso, galera. Episódio de número 187 indo para o fim. Um abraço com todas as medidas de segurança necessárias a essa época que eu não falei no Corona News, mas você já sabe porque já está muito repetitivo. Você já conhece esse programa de cor, essa parte das recomendações. E é claro, jamais se esqueça de acompanhar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal, até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.